Está a começar o período de entrega da declaração de IRS, mas antes disso, há alguns pontos que deve ter em atenção. No mais recente episódio do podcast Money Bar, partilho consigo um verdadeiro mini-guia sobre IRS para que consiga aumentar o seu reembolso e evitar cometer alguns erros desnecessários. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde e hoje vamos falar de IRS. Mais especificamente da entrega da declaração de rendimentos referentes ao ano de 2023 e que está mesmo quase a começar. Antes disso, aproveitar para indicar a todas as pessoas que nos têm enviado mensagens a perguntar sobre a Masterclass, sim, há uma nova data, dia 3 de abril às 21 horas. E acredite que não vai querer perder a Masterclass Investir é para Si. E se acha que investir é só para quem tem muito dinheiro ou só para quem tem grandes conhecimentos financeiros e que o melhor mesmo é ficar quieto para não perder dinheiro, só lhe posso dizer que não podia estar mais errado. É exatamente por tudo isso que está a perder dinheiro sem saber. Mas pode mudar isso e no dia 3 de abril vou explicar-lhe tudo. Vai perceber que está a sair-lhe mesmo muito caro e bem mais caro até do que pensa não fazer nada. Para garantir o seu lugar na Masterclass no dia 3 de abril às 21 horas, apenas tem de clicar no link que vai encontrar na descrição deste episódio e inscrever-se. A Masterclass Investir é para Si, é 100% online e 100% gratuita. Ora bem, vamos aqui ao nosso tema de hoje, a entrega do IRS. E como eu estava a dizer, preparei aqui quase como uma checklist ou um mini-guia com aquilo que precisa de saber para garantir uma entrega da declaração sem sobressaltos. Então, começando aqui pelo primeiro ponto, e atenção a esta data. Até dia 31 de março, e este é um prazo que decorre, que teve início no dia 15 de março até 31 de março, cada contribuinte pode consultar na plataforma e-fatura os montantes globais que lhe foram atribuídos para a dedução no IRS. Isto depois de ter expirado o prazo para a tal validação das despesas de saúde, educação, lar, imóveis, encargos com as despesas gerais, o benefício do IVA. Nesta fase, ou seja, até 31 de março, os valores visíveis já incluem todas estas deduções, também as rendas de casa, os juros do crédito à habitação, as taxas moderadoras ou as despesas não comparticipadas por seguradoras, que em fevereiro não estavam disponíveis para consulta no e-fatura. Ora, e a dúvida é, então, Bárbara, e se estiver tudo certo nos dados importados, ou seja, eu agora vou fazer a verificação e está tudo certo, então não tenho que fazer nada. Quando iniciar a entrega da declaração de IRS, esses valores serão contabilizados nas despesas que são dedutíveis, basta que aceite a importação automática dos dados na declaração, ou seja, do e-fatura, quando preencher o anexo H, no quadro 6C, quando o fisco lhe pergunta se pretende inserir manualmente as despesas em alternativa à importação automática dos valores do e-fatura, diz que não, seleciona a opção não, neste caso não verá os valores no ecrã, mas eles são automaticamente contabilizados. Então, e se os valores estiverem errados? Se detectar que há aqui algum valor errado, nomeadamente quanto às despesas de saúde, educação, lares, imóveis, caso discorde dos valores previstos na plataforma do e-fatura para dedução, a recomendação é que se aguarde pelo prazo da entrega de declaração de IRS, além deste ser um prazo até dia 31 que pode verificar e contestar, mas quando for entregar a declaração do IRS, vai rejeitar a importação automática dos dados do S-Fatura, portanto, quando aparece a questionar seleciona a opção C no tal quadro C, 6C do anexo H, e em seguida terá de preencher todos os valores finais, tanto para a educação, saúde, habitação e lares de cada membro do agregado familiar, mesmo que estejam corretos no e-fatura. Ou seja, basta uma rubrica não estar certa, se não aceita a importação, não se esqueça disto, depois tem que preencher manualmente todos os dados. Portanto, vamos imaginar que tem uma despesa de saúde que verifica que está em falta. Se não aceita os valores pré-preenchidos e vai introduzir os valores à mão, tem de introduzir todos os valores à mão. E neste caso, é sempre importante dizer que guarde os comprovativos das despesas durante pelo menos os 4 anos seguintes, para o caso de ser chamada a provar as alterações efetuadas, consegue fazer essa prova. Relativamente aos prazos, a entrega do IRS de 2024, referente aos rendimentos de 2023, é realizada então através do portal da Autoridade Tributária de 1 de abril a 30 de junho. Isto independentemente da categoria de rendimentos, e é importante que cumpra este prazo, sob pena de ter de pagar coimas por atrasos. Outros prazos importantes a reter. Ora, a liquidação da declaração e a emissão do respectivo reembolso ao pagamento do imposto vai depender de quando é feita a entrega neste período. Depois, durante o mês de julho, a autoridade tributária deverá enviar a nota de liquidação do IRS, sendo 31 de julho o prazo limite para receber o reembolso desde que a declaração tenha sido entregue no prazo previsto e desde que esteja previsto, no seu caso, um reembolso, ou seja, receber reembolso de IRS. No mês de agosto, ou seja, no caso de ter de pagar IRS, terá de o fazer até 31 de agosto. E é importante também saber que pode fazê-lo de forma fracionada, desde que faça o pedido junto dos serviços das finanças. Caso contrário, tem até 31 de dezembro para o efetuar o pagamento, e aqui acrescem coimas previstas pela autoridade tributária se for fora dos prazos. Relativamente aos atrasos, também este ponto, segundo o Regime Geral das Infrações Tributárias, atrasos até 30 dias na entrega da declaração de rendimentos dão lugar a uma coima mínima de 25 euros, sendo que o valor aumenta a partir daí progressivamente. Por outro lado, os contribuintes podem ainda perder alguns benefícios fiscais com a entrega fora do prazo. Portanto, muita atenção aos prazos, cumprir, não deixar tudo para a última hora, não deixe para o último dia. E, com isto dizer, não deixar para o último dia, as recomendações também de muitos contabilistas, fiscalistas, é também não entregar logo no primeiro dia ou nos primeiros dias. Esta é uma dica dada por muitos especialistas. Há logo aquelas pessoas que vão logo nos primeiros minutos de dia de 1 de abril. Ainda há casos de pessoas que até no dia 30 e 31 de março às vezes já estão a submeter. E o que é que quer dizer com isto? Para começar, o prazo começa só dia 1 de abril, o que significa que estar a entregar antes do prazo pode correr mal. Pode também não correr mal, porque há muitas pessoas que dizem, mas eu faço todos os anos, nunca correu mal. Pois, pode não correr mal. Houve também um ano em que aconteceu, devido a alguns bugs também, ficaram conhecidos como os encalhados do IRS, em que com a pressa a coisa não correu bem. E claro que hoje em dia os sistemas têm vindo a estar otimizados, mas há sempre atualizações, há bugs ali no início, porque no fundo a própria autoridade tributária é com as primeiras entregas e as primeiras declarações que, no fundo, vai validar que está tudo ok. E dizer que todos os anos há sempre alguma alteração. Portanto, tem vindo a haver melhorias, mas há sempre alguma alteração. E daí que, havendo essa possibilidade de aguardar alguns dias que não farão ali, se calhar, muita diferença em termos de reembolso do IRS, caso tenha para receber, mas que pode evitar aqui alguns problemas. Claro que o próprio fisco tem tudo preparado para não acontecerem problemas, mas de facto os próprios especialistas reconhecem que pode ser benéfico não entregar ali logo nos primeiros dias. Eu nunca entrego pessoalmente na primeira semana, nunca, e muito menos antes do prazo. Relativamente ao IRS automático, o IRS automático permite ao contribuinte beneficiar aqui de uma declaração pré-preenchida pela autoridade tributária, isto com base na informação que tem referente ao beneficiário. Ora, o IRS automático tem logo várias vantagens. Liberta ao contribuinte o preenchimento da declaração, apresenta de imediato a demonstração de pré-liquidação, isto é, os cálculos de apuramento do valor do imposto, e a regra permite receber mais cedo um eventual reembolso do IRS. Ora, em 2024, a novidade passa pela inclusão de algumas aplicações em certificados de reforma na lista dos benefícios fiscais admitidos nesta declaração automática. E é importante entender quem é, afinal, elegível para IRS automático em 2024, e foram, no fundo, os contribuintes que, em 2023, obtiveram rendimentos que se enquadram nesta lista que vou agora detalhar. Portanto, quem é que são os contribuintes que estão elegíveis para o IRS automático? Contribuintes que têm rendimentos de trabalho por conta de outrem, categoria A, pensões, ou seja, a categoria H, rendimentos de prestações de serviços, que é a categoria B, exceto o código outros prestadores de serviços, e estes rendimentos de prestação de serviços enquadrados no regime simplificado e que tenham emitido todas as faturas, recibos e recibos através do Portal das Finanças. Também são elegíveis rendimentos tributados por taxas liberatórias sem que tenha sido exercida a opção de englobamento, rendimentos obtidos apenas em Portugal por contribuintes residentes durante todo o ano, ou seja, não inclui o residente não habitual, e estão abrangidos benefícios fiscais provenientes de donativos ou aplicações em PPRs, planos de poupança reforma, ou contas individuais geridas no regime público de capitalização, os conhecidos como certificados de reforma do Estado. Ainda, este ponto de atenção, ainda que se enquadrem na lista anterior, ficam excluídos do IRS automático os contribuintes que estejam abrangidos pelo IRS jovem, os contribuintes que pagam pensões de alimentos, que fizeram deduções relativas a ascendentes, que têm de repor valores de benefícios fiscais, que fazem deduções referentes a pessoas com deficiência, que fazem deduções por dupla tributação internacional, fazem deduções por força adicional ao imposto municipal sobre imóveis e que tinham dívidas fiscais por regularizar a 31 de dezembro de 2023. Ou seja, mesmo que estivessem enquadrados na primeira lista, o facto de terem estes pontos torna-os contribuintes ficam excluídos do IRS automático. Para os contribuintes casados ou unidos, de facto, fica disponível uma declaração provisória por cada regime de tributação, ou seja, conjunto ou separada. E como é que eu posso então saber se tenho um IRS automático? Pode confirmar se está abrangido por esta entrega através do acesso ao Portal das Finanças, faz o seu login com a sua senha de identificação e se não encontrar logo um atalho no IRS, no ecrã inicial, pode procurar no menu todos os serviços, ir até IRS e selecionar o IRS automático. Se não tiver abrangido pelo IRS automático, vai encontrar uma mensagem e dizer qualquer coisa por não reunir as condições previstas para ser abrangido pela declaração automática de rendimentos, deve proceder à entrega de uma declaração de IRS nos termos gerais. E neste caso, tem de preencher a sua declaração manualmente. Ora, o IRS automático é, em regra, então, a tal forma mais rápida de receber eventuais reembolsos, caso seja a situação. No entanto, há que terem atenção que pode haver casos em que, por alguma razão, o sistema não esteja a assumir certos valores, ou incapacidade, por exemplo, detetor-se num ano, ter uma incapacidade e, por isso, ter um conjunto de benefícios que não está pré-preenchido, ou pode haver algum bug, ou não foi comunicado. portanto, mesmo que tenham o IRS automático, convém verificar tudo, sob pena de estar a pagar mais imposto do que devia. Dizer que, caso deixe passar tempo, ou seja, se não fizer nada até dia 30 de junho, a declaração de IRS é considerada aceita e entregue nessa data, que é o último dia de prazo de entrega do IRS. Anexo H. Ora, todas as despesas que foram validadas no portal e-fatura irão ser utilizadas pelo Fisco para cálculo dos benefícios fiscais de forma automática. E é por essa razão que, em muitos casos, quer puxe, não é? Vou usar aqui a expressão puxar o anexo H ou não, a simulação dá o mesmo valor. Caso não concorde com alguma despesa, como eu estava a dizer, verifique em falta e caso pretenda fazer essa alteração, aí terá de introduzir não só esse valor no anexo H, como todos os benefícios fiscais manualmente. Um ponto também relativamente ao IRS Jovem. O IRS Jovem é um regime destinado aos mais jovens que tenham recebido os primeiros rendimentos de trabalho. No fundo, é um desconto no imposto a pagar e que pode originar um reembolso de IRS após a entrega da declaração. Ora, recentemente houve aqui uma notícia na Lusa que deu conta que os contribuintes que em 2022, atenção, estamos a falar aqui de um período em atraso, que em 2022 reuniam condições para beneficiar do IRS Jovens, mas se esqueceram de manifestar essa intenção na declaração de IRS do ano passado, ou seja, atenção, eu estou a falar da entrega deste ano, mas aqui eu não queria deixar passar isto, nomeadamente para os jovens, que caso tenham esquecido de manifestar essa intenção na declaração do ano transato, podem ter aqui uma vantagem em substituir antes de entregarem a declaração deste ano. Isto foi um alerta que foi dado pela bastonária da Ordem dos Contabilistas, a Paula Franco, que assinalou que os jovens que não identificaram isso, a opção do IRS Jovem em 2022, e que em 2022 seria o ano em que iriam iniciar o seu benefício, a autoridade tributária, diz a bastonária, não tem sido muito simpática e que não aceita considerar, mas que a bastonária recomenda que façam a substituição da declaração do IRS 2022 e que, no fundo, procurar tentar forçar aqui um bocadinho para que seja aceito. Dizer, para quem não sabe, o IRS Jovem consiste então num benefício fiscal que é dirigido aos jovens que acabaram de concluir o seu ciclo de estudos e que é um desconto de IRS prevendo uma isenção de 100% do rendimento até ao montante máximo de 40 vezes o IAS, o Indexante de Apoios Sociais, isto no primeiro ano da medida. No segundo ano, a isenção abrange 75% do rendimento, no terceiro e quarto ano é 50%, sendo 25% no quinto e último ano do benefício, com a redução da isenção a ser acompanhada por uma descida do limite máximo anual do rendimento. Portanto, deixar aqui esta nota. Relativamente, e este ponto também é muito importante, ao pré-preenchimento do PPR. Dar nota de que, caso tenha aplicado dinheiro nos planos de poupança-reforma no ano 2023, ou seja, no ano passado, os benefícios fiscais vêm pré-preenchidos, pelo que se quer seguir aqui uma estratégia, muitos dos nossos alunos sabem disso, em não usufruir por algum motivo, pois isto não é não usufruir, claro que todos procuram usufruir, mas há aqui uma estratégia específica, no caso, por exemplo, de quem tenha até mais do que um PPR, quer usar um PPR para efeitos de benefício fiscal, mas outro não quer, caso não queira usufruir, então tem de retirar a linha do anexo H. Agora, se obviamente o objetivo é exatamente usufruir, então não retire, pelo contrário, confirme que já se encontra na declaração. Relativamente à despensa de IRS, todas as pessoas que tenham recebido até 8.500 euros de rendimento de trabalho dependente, categoria A ou pensões categoria H, sem que tenha sido feita a retenção na fonte, estão dispensadas de entregar a declaração de IRS. E os atos isolados ficam igualmente dispensados de entregar a declaração, ou seja, quem tem emitido atos isolados no valor inferior a 4 vezes o IAS de 2023, ou seja, cerca de 1.921,72€. Simular a entrega conjunta e separado. Tanto os casais em união de facto como os casais que estão casados, têm a possibilidade de entregar o IRS em conjunto ou em separado. Ah, mas qual é que compensa? Não há outra forma, a melhor forma é simularem as duas opções e verificarem qual é que é aquela mais vantajosa e recomendo que façam isto todos os anos, ou seja, simularem com a entrega conjunta e em separado. Relativamente à declaração de substituição, dentro do prazo, pode sempre entregar uma declaração de substituição sem qualquer penalização. Por exemplo, detectou algum erro, não pretende aceitar, ou até já submeteu a declaração, mas verificou que havia aqui uma situação incorreta, pode entregar uma declaração de substituição dentro do prazo em que decorre o período de entrega do IRS, que não tem qualquer penalização. Outro ponto muito importante que aproveito para esclarecer é a consignação solidária. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a consignação solidária de 0,5% do IRS não interfere com o valor a receber nem a pagar. Esta percentagem sai do total que o Estado arrecadou do imposto sobre o seu rendimento, depois de feitas as deduções à coleta. Assim, a consignação não implica qualquer custo para o seu bolso e pode ajudar quem mais precisa. Portanto, aproveitem para ajudar uma instituição e consignarem 0,5% do IRS. IRS dos pais com os filhos. Todos os dependentes até 25 anos ou que ofiram rendimentos inferiores a 10.640 euros durante o ano 2023, poderão entrar no IRS dos pais. Basta que tenham idade ou rendimentos superiores aos indicados para deixarem de ser considerados dependentes e então já terão de fazer a entrega de IRS sozinhos. Por fim, o NIB e o IBAN. Verifiquem o NIB, o IBAN da vossa conta e se está correto, de forma a garantir que, caso haja o reembolso, que este é feito para a conta correta. Aproveito então para reiterar aqui o convite para participarem na Masterclass online gratuita Investir é para Si, dia 3 de Abril às 21 horas. Podem encontrar o link na descrição deste episódio e garantir já o vosso lugar. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram. Podem encontrar os links na descrição do episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter e também o podcast através da plataforma que estiveram a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money.